em todos os projetos de lei, reconhecemos que existem, mas, de facto, teria sido preferível o caminho normal, aquele que presidiu ao Código de Trabalho inicialmente, às revisões do Código de Trabalho e aquele que é sempre o caminho seguido por todos os governos, independentemente de quem está à frente do governo. E volto a reiterar, o governo ainda pode, na concertação social, obter este entendimento e apresentar aqui uma proposta de lei e essa proposta de lei ser junto ao debate na especialidade que se fará com estes projetos de lei e termos uma lei em matéria de teletrabalho que reflita a realidade e que seja útil trabalhadores, empresários e economia nacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O teletrabalho abre muitas oportunidades. Os trabalhadores podem exercer as suas profissões com maior autonomia. As empresas podem tornar-se mais produtivas. Os tempos e os impactos ambientais das deslocações ao trabalho serão reduzidos. Novas formas de trabalho colaborativo serão estimuladas. E até cidadãos nacionais ou estrangeiros poderão trabalhar remotamente a partir de Portugal. Todas estas oportunidades existem e podem aumentar a qualidade de vida de numerosos portugueses, ao mesmo tempo que estimulam a economia. Compete a este Parlamento garantir que essas oportunidades sejam proporcionadas a quem delas livremente queira fazer uso. Convém recordar que a contratação coletiva e a concertação social são legítimas fontes do direito de trabalho. Por isso nos incomoda tanto a desvalorização da contratação coletiva que emerge das várias propostas aqui em discussão. Não faz sentido que seja a Assembleia impor um enquadramento único para o teletrabalho que todas as empresas, em todos os setores e todas as regiões, sejam obrigadas a seguir. Certamente que as empresas, os trabalhadores e os seus representantes legítimos estarão bem mais preparados para decidir a melhor forma de adaptar o teletrabalho às suas necessidades. O atual Código de Trabalho tem mais de 560 artigos e já vai em 18 alterações desde 2009. É a altura de conter a pulsão reguladora e respeitar a vontade das partes e dos parceiros sociais. Só assim se poderá aproveitar as oportunidades abertas pelo
Peço
teletrabalho.
Conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sra. Presidente, e também evitar as suas armadilhas e injustiças. Porque só um Estado controlador que não confia nem na capacidade dos parceiros chegarem a acordo, nem na expressão da vontade livre das pessoas, é que tem esta ânsia de regular tudo e de sufocar tudo. Deixa o país de respirar, deixa o país teletrabalhar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e Formação Profissional, Miguel Carabirita.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, no dia em que são discutidas diferentes propostas legislativas relativas ao teletrabalho e matérias conexas, de iniciativa de vários partidos e deputados, quero, em primeiro lugar, saudar as diferentes propostas, naturalmente, exprimir aquela que é a posição, aliás, conhecida do Governo sobre várias das matérias nelas plasmadas e hoje aqui trazidas ao plenário, e exprimir também as nossas preocupações sobre este debate, debate parlamentar, mas acima de tudo um debate que percorre toda a sociedade portuguesa e no qual se jogam dimensões de grande sensibilidade para os trabalhadores e para as empresas. Permitam, por isso, que aqui deixe algumas notas. Em primeiro lugar, e como já aqui foi dito, este debate ocorre num momento muito particular do tempo. O teletrabalho conheceu ao longo do último ano uma expansão sem precedentes. Há 10 anos, apenas 5% das pessoas em Portugal tinham tido qualquer experiência de trabalhar com alguma regularidade fora do local de trabalho a partir de casa. E em 2019, antes da pandemia, essa percentagem tinha subido para pouco mais de 14%. Repito, pessoas que tinham tido alguma vez esta experiência. Pelo contrário, no segundo trimestre de 2020, em plena pandemia, a proporção de trabalhadores que trabalhou sempre ou quase sempre em casa ultrapassou os 23%, mais de 1 milhão de pessoas, e em algumas regiões, como Lisboa, chegou mesmo a ultrapassar os 35%. Mas nós sabemos, e já aqui foi dito, que esta expansão ocorreu num quadro de absoluta excepcionalidade, a pandemia, que deu origem, desde logo, a um quadro legal, todo ele excepcional, por necessidade, já aqui reconhecida por vários partidos, de agir no quadro da saúde pública. Esse quadro legal rompeu com o princípio basilar do acordo entre empregador e trabalhador, tornou o teletrabalho em diferentes momentos ou isento de acordo, ou mesmo obrigatório, como sucedeu no último confinamento, e sabemos também que foi operacionalizado com urgência, a urgência exigida pelas circunstâncias. E, portanto, neste quadro de saúde pública, em que houve períodos de confinamento, setores encerrados, escolas encerradas, num quadro que motivou muitas empresas e trabalhadores a optarem transitoriamente pelo teletrabalho total ou parcial para proteção própria e de outros, isto significa que esta expressão que o teletrabalho ganhou tem duas características que nos devem fazer ter a maior cautela ao debater o tema, em particular para fins legislativos, neste momento. A primeira característica é que sim, o teletrabalho foi experimentado por um número sem precedentes de trabalhadores e de empresas e que esse alargamento da experiência agudizou a nossa consciência coletiva e individual sobre as potencialidades e riscos do teletrabalho. Mas há uma segunda característica, é que essa experiência e consciência não ocorreram num quadro de normalidade nem sequer replicável. Pelo contrário, incluiu pessoas e empresas que nunca teriam optado pelo teletrabalho caso tivessem tido essa possibilidade ou as circunstâncias fossem diversas. Por isso, a experiência do último ano tende a enfatizar as dificuldades e os riscos do teletrabalho. Assim, da perspectiva do Governo, a experiência do teletrabalho neste último ano, por ter ocorrido em circunstâncias tão difíceis, tão urgentes e tão diferentes da normalidade, e no quadro, fora do quadro habitual da voluntariedade e do acordo, não pode corresponder à avaliação do teletrabalho que fazemos em geral e para o futuro, que é aquilo que nós aqui se procuramos fazer neste debate. É fundamental, por isso, ter presente, e sobretudo no momento presente, que o teletrabalho em pandemia não foi e não é o teletrabalho. Pelo contrário, foi uma pandemia que obrigou a que houvesse teletrabalho em situações onde, porventura, ele não era imaginado, antecipado, desejado por uma ou por nenhuma das partes. Mas foi necessário. E esta é uma diferença fundamental que aconselha e aconselha mesmo prudência e equilíbrio. Uma reflexão aprofundada sobre cada uma das questões que estão em cima da mesa para que não se confunda teletrabalho, o seu potencial e riscos com a pandemia e com os seus efeitos. E esta capacidade para discernir aquilo que é resultado do teletrabalho ou resultado da pandemia, que é absolutamente essencial num quadro de enorme exigência para empresas e trabalhadores, seria sempre um desafio enorme num debate desta natureza, mas tenho a certeza que no momento em que ela é travada, haverá capacidade para fazer, para discernir estas duas realidades. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal foi um dos primeiros países a ter um quadro de regulação do teletrabalho que, apesar das mudanças que houve ao longo do tempo no mundo do trabalho, na tecnologia, na capacidade para a usar, tem mantido princípios que se têm mantido relativamente estáveis. O acordo escrito entre empregador e trabalhador, salvo quando estipulado em contrato de trabalho que os instrumentos de trabalho respeitantes, nomeadamente às tecnologias de informação, são fornecidos pelo empregador que deve assegurar a sua instalação, manutenção e também o pagamento de despesas, o princípio fundamental de que o teletrabalhador tem que ter os mesmos direitos e deveres dos demais trabalhadores e o respeito pela privacidade do trabalhador e dos seus tempos de descanso, bem como o proporcionar pelo empregador das mesmas condições de trabalho que são asseguradas a outros trabalhadores. Na perspectiva do Governo, estes princípios básicos têm todo o sentido, permanecem atuais num quadro de normalidade e sem prejuízo da necessidade reconhecida de terem aprofundamento, densificação, de serem objeto de um novo olhar à luz da evolução do teletrabalho, da evolução dos meios tecnológicos e também das relações de trabalho, precisamos de garantir um quadro legislativo que assegure os direitos aos trabalhadores, dando espaço ao acordo, à negociação coletiva e, acima de tudo, incorporando a especificidade destas relações de trabalho. É por isso que, no Livro Verde do Futuro do Trabalho, que já aqui foi invocado, que era um compromisso do programa eleitoral e do programa do Governo, o Governo identificou claramente algumas das questões que nos preocupem e que, na nossa ótica, devem nortear a ponderação coletiva das questões relativas ao teletrabalho. Salvaguardar este princípio basilar do acordo entre empregador e trabalhador, reforçar a negociação coletiva neste domínio, assegurar que este acordo consegue o equilíbrio entre as partes e previne muitos dos riscos e problemas que podem advir das situações em que o teletrabalho foi imposto e foi necessário no quadro da pandemia, densificar as possibilidades e modalidades de adoção de modelos híbridos entre trabalho presencial e à distância, desde logo prevenindo os riscos de isolamento, garantir que o teletrabalho não implica acréscimo de custos para os trabalhadores e que há clareza clareza deste ponto de vista na questão do pagamento das despesas relativas aos instrumentos de trabalho utilizados. Não menos importante, garantir o cumprimento das regras de segurança e saúde no trabalho. Vários destes aspectos estão presentes nas propostas e, em particular, nas propostas do Partido Socialista. E um aspecto muito importante, que é a garantia da salvaguarda da privacidade dos trabalhadores, encontrando mecanismos concretos para operar essa salvaguarda. E, claro, este teletrabalho, o debate sobre o teletrabalho, não se esgota nestas matérias, mas também nas questões para as quais o teletrabalho tem implicações muito significativas, como as questões da conciliação entre trabalho e vida familiar e as questões da assimetria entre homens e mulheres, que devem ser ponderadas num quadro mais vasto e que, aliás, está em curso também esse debate na concertação sobre o livro verde do futuro do trabalho e sobre outras matérias conexas, que, sublinho, é um debate não apenas sobre teletrabalho, é apenas uma das muitas matérias tratadas no livro verde. Esse é um debate muito mais amplo e que toca muito mais matérias, que tem enorme centralidade na concertação social. Queria concluir, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, dizendo que parte das linhas de reflexão e de orientação que aqui identifiquei encontram reflexo em propostas aqui em discussão no quadro parlamentar. Citei algumas do Partido Socialista, outras obviamente têm também virtualidades, não inteiramente coincidentes com a reflexão que desenvolvemos, como é normal num quadro parlamentar que é diverso, mas ainda assim com margem esperamos para encontrar as soluções e equilíbrios que respondam a vários dos desafios que aqui se colocam. Os votos que formulo, em particular num debate que decorre neste momento ainda particular de pandemia e quando procuramos virar também esta página e perspectivar o futuro, é que este debate, em particular o debate no Parlamento, seja feito com tempo, com ponderação, com profundidade, com o equilíbrio dos diferentes valores que estão em presença, porque o teletrabalho é uma questão marcante do nosso tempo e em que se exprimem quer os riscos, quer o potencial, nas condições certas, das mudanças nas nossas sociedades e no mercado de emprego. É esse caminho de melhoria, de potenciação de oportunidades, mas também de mitigação de riscos, como já aqui foi dito, que tem de ser encontrado e faço votos para que assim seja. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado tem 3 pedidos de esclarecimento. Como é que deseja responder a todos em conjunto? Muito obrigada. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Falou na densificação das normas do teletrabalho. Há uma questão prévia que tenho atravessado este debate, para lá do conteúdo concreto das normas, da regulação, do enquadramento, que é como é que se faz. Porque o Partido Socialista tem esta proposta extravagante, para não ofender a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, foi as palavras que utilizou, esta proposta de uma legislação paralela, extravagante, fora do Código de Trabalho. Ou seja, é uma regulação do teletrabalho fora do Código de Trabalho. E, francamente, ainda não se ouviu aqui nenhum argumento convincente para que seja essa opção. Diz o Partido Socialista, mas já existe o regime de reparação dos acidentes de trabalho, já é um regime à parte. Pois é, mas o teletrabalho hoje já está dentro do Código de Trabalho. Não deve haver um regime paralelo, à parte, fora do Código de Trabalho. Aliás, ninguém concorda aqui no Parlamento, e talvez haja, pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, talvez haja uma grande convergência entre o Partido Socialista e o Governo sobre esta solução, mas a questão é com quem é que o Partido Socialista vai convergir no Parlamento sobre o teletrabalho, porque com o Governo certamente converge. Do nosso ponto de vista, esta é uma solução esquisita, que vai criar ruído, um caos interpretativo. Os trabalhadores em teletrabalho não são trabalhadores à parte, não devem ter um regime paralelo que contende com o regime do Código de Trabalho, isso não faz sentido. E depois, sobre o acréscimo de despesas, o Partido Socialista que remete, proposta do Partido Socialista que remete para esse pagamento do acréscimo de despesas, que faz depender esse pagamento do acordo do empregador, ou seja, ele não é imperativo, pode ser feito, pode não ser feito, depende do acordo do empregador, é o que diz a norma. Eu leio, Sr. Deputado, eu leio, não há problema, eu conheço bem o projeto do Partido Socialista, e portanto diz assim: as despesas que, comprovadamente e com o acordo do empregador, o trabalhador suporte como direta consequência da aquisição. Ora, faz depender, portanto, do acordo do empregador. E o que o Partido Socialista aqui anunciou como grande